UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Voltamos e o terceiro bloco é o bloco de entrevistas aqui no Noite Ilustrada. E olha só, há exatos 40 anos, Nova York sofreu um apagão que trouxe inúmeras consequências para a vida cultural da cidade. Naquela noite de 13 de julho, mais de 3.700 pessoas foram detidas, ocorreram 1.073 incêndios, 550 policiais foram feridos e mais de 70 mil chamados de emergência foram emitidos. O episódio teve ainda mais de 1.600 lojas saqueadas e equipamentos musicais, como aparelhos de DJ, foram alguns dos produtos preferidos pelos saqueadores. Depois disso, surgiram novos DJs e MCs na região do Bronx, que contribuíram para a expansão da cultura hip-hop. E para falar sobre a história desse gênero musical e também da perspectiva dele no cenário brasileiro e belo-horizontino de hoje, eu conversei com o professor de musicologia da Escola de Música da UFMG, Carlos Palombini. Essa entrevista que você vai ouvir agora. Primeiramente, muito obrigada por participar aqui com a gente do Noite Ilustrada.
E, professor, eu que agradeço.
Como que surgiu o hip-hop? Ele começa antes mesmo desse episódio, não é mesmo?
Sim, oficialmente, de acordo com a história da música afro-americana, ele começa em 1973, mais precisamente numa festa no Bronx, em meados de 73. Eu não lembro exatamente o dia e o mês, creio que foi em julho ou agosto, uma festa organizada pelo DJ Kool Herc, que era um imigrante jamaicano.
Uhum. E surgiu, a gente pode dizer mesmo que surgiu em Nova York? Ou as influências são anteriores?
Bem, é uma história complexa que coloca em relação várias culturas musicais do que se pode chamar de diáspora africana nas Américas. Porque as técnicas do hip-hop, elas começam realmente na Jamaica, com sound systems, que datam, eu creio, que já do final dos anos 40. Agora, os precursores do hip-hop, eles surgem na Jamaica a partir da apropriação do rhythm and blues afro-americano, ou mais precisamente norte-americano, que é depois exportado para Nova York via o DJ Kool Herc, que em 1967 se muda pro Bronx.
Uhum. E como que a gente pode caracterizar, então, o hip-hop? O senhor falou um pouco das influências, e hoje em dia, como que a gente caracteriza o hip-hop?
Você fala no Brasil?
É muito diferente, assim, se a gente for relacionar o hip-hop em todos os lugares do mundo?
Olha, a minha ligação com o hip-hop é enquanto linguagem musical.
Uhum.
É porque eu estudo realmente o funk carioca, que
sim,
é um derivado do hip hop. Na verdade, o funk carioca é uma manifestação brasileira da cultura hip hop.
Pois é, a gente está falando desse hip-hop aí que nasceu no Bronx e se desenvolveu em um ambiente de crise também, com os prédios abandonados e as disputas raciais. Mas quando ele vem para o Brasil, ele encontra um cenário parecido, né? Como que ele se desenvolve por aqui?
O cenário em Nova York era de um bairro deteriorado que vai ser habitado, entre outros, porque não tinha outro lugar para morar.
Uhum.
É, como que é parecido, no caso que eu estudo, com as favelas cariocas. Apesar de ter toda essa ideia da ligação afetiva da comunidade com o local. Então, nesse sentido, é parecido, sim. Eram lugares, digamos, onde o Estado se fazia presente de modo opressivo.
Uhum. E, além das diferenças sonoras, a gente está falando um pouco do funk também daqui do Brasil. O funk e o hip-hop, eles apresentam mensagens muito distintas?
Existe uma grande variedade de hip-hop,
uhum.
Como existe uma grande variedade de funk carioca, com vários subgêneros. Então, eu acho que não é possível falar de modo genérico sobre uma mensagem do hip-hop ou uma mensagem do funk carioca.
Uhum. E trazendo então para os dias atuais, como que é o cenário desses ritmos, o hip hop e o funk aqui em BH, né? Saímos lá do Bronx para vir para cá.
Você me pergunta logo em BH, que eu conheço menos. Eu conheço melhor
mas
o cenário no Rio.
O hip hop
atualmente, o centro do funk carioca se deslocou para São Paulo.
Ah,
dessa
sim.
Maneira.
É.
Em Belo Horizonte, eu conheço pouco, mas tenho um amigo em Recife que fez um excelente trabalho de pesquisa sobre o funk carioca de Belo Horizonte. E descobriu, inclusive, que muita coisa que acontece em São Paulo hoje, em termos de produção musical, de funk, vem de Belo Horizonte.
Olha, mas aqui no Brasil a gente pode dizer que o senhor fala, é o funk carioca. O funk carioca virou tipo um estilo.
O funk carioca eu vejo como um gênero.
Uhum.
Eu uso o termo carioca, mas sem querer com isso dizer específico da cidade do Rio de Janeiro.
É porque foi lá que se originou, podemos dizer assim.
Sim. Foi o centro.
Tá certo. E desde que ele chegou ao Brasil, o funk ele sempre foi colocado como baixa cultura, né? E ainda assim, cada vez mais ele tá mais visível e hoje em dia, eu acredito assim, com mais aceitação. Não sei se é essa análise do senhor também. Qual que são as perspectivas para esse cenário? Como que é essa relação, né, da sociedade com o funk aqui?
Bom, para começar, eu não diria que o funk chegou ao Brasil. O funk carioca, ele é um gênero brasileiro. Ele deriva de influências diversas. Todo mundo fala do Miami Bass, mas o Miami Bass é só um desses elementos. Mas ele se formou aqui. Então, eu não diria que ele tenha chegado no Brasil. O resto da sua pergunta era o quê? As perspectivas, né?
É porque ele sempre foi colocado como baixa cultura. E aí, como que é assim, as perspectivas para esse cenário? Se há agora uma aceitação maior da sociedade em relação à cultura do funk?
Eu acho que não mudou muito. O funk sempre teve sujeito a ondas de popularidade e repressão, ondas alternadas de popularidade e repressão.
Uhum.
Atualmente, talvez se possa dizer que se viva numa onda de popularidade, mas paradoxalmente também uma onda de grande repressão, sobretudo no Rio de Janeiro, inclusive em termos legais. Há um projeto no Senado ou na Câmara E isso é só uma expansão de um processo que já vem de longa data. Esse processo de criminalização começou na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, nos anos 90, depois, na primeira década dos anos 2000, ele foi objeto de umas 5 ou 6 leis da Assembleia Legislativa do Estado do Rio, e agora nós estamos em âmbito federal, uma proposta de legislação que criminaliza o funk. Então, o que eu vejo é algo bastante capitalista. Ao mesmo tempo que o funk é reprimido, uma parte dele é pasteurizada e divulgada na mídia.
Entendo. Tá certo, professor. Muito obrigada pela nossa conversa aqui hoje. Muito obrigada pela participação. Um abraço.
Outro.
Tchau, tchau. Você ouviu meu bate-papo com o professor da Escola de Música, da UFMG, Carlos Palombini. Se você quiser conhecer mais sobre a história do funk e do hip-hop, indicamos o livro A Lenda do Funk Carioca, de Marcelo Goulart. Outra dica também é a série da Netflix The Get Down, que conta do surgimento dos ritmos em Nova York a partir de 1977, que foi aí o ano do apagão, que completa 40 anos nessa quinta-feira.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.